Comunica UFO.
Comunica UFO.
Informação.
Matemática e ecologia. Você tem ideia de como fazer esta associação? Então, um convite de uma atividade diferente pode te ajudar. Durante o 39º Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional, uma palestra no Parque do Sabiá, nesta quinta-feira, a partir de 6 horas da tarde, vai abordar este tema. O palestrante é o professor João Frederico Meyer, mais conhecido como professor Johnny, da Unicamp, que é com quem a gente vai conversar agora. Olá, professor. Seja muito bem-vindo à FM Universitária. Como vai ser essa atividade?
Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e é com muita simpatia que eu sou recebido e estou muito animado. Eu venho com alguma frequência à Universidade de Uberlândia porque há outros colegas aqui na matemática aplicada, que trabalham com ecologia matemática. Ecologia matemática coloca a matemática numa outra perspectiva. Não daquela matemática que é sempre verdadeira, universal, perfeita e exata. Não é assim. Quando nós vamos para a sociedade e para a natureza, nós temos que usar uma matemática que é aproximada, que conhece as suas limitações e que depende muito do contexto. Então, a ecologia matemática é usar instrumentos adequados de matemática para tentar, primeiro, compreender problemas. Se possível, entender problemas. E quando a gente consegue, simular situações. De maneira que a gente faça simulações no computador antes de mexer com a população e com a natureza.
E como mostrar isso tudo para a comunidade, que é a atividade que o senhor vai desenvolver no Parque do Sabiá?
As pessoas já se acostumaram a ouvir que nós, digamos, em tudo a matemática, sim, mas em tudo a biologia, em tudo a química, em tudo a filosofia, em tudo a história, em tudo a cultura. E a matemática tem que ser apresentada como mais um instrumento para a gente interpretar o mundo, a sociedade, a natureza à nossa volta.
Professor, a matemática, ela, na área de ecologia, ela pode ser abordada em diferentes eixos. Que eixos seriam esses?
A ecologia matemática tem 4 eixos principais, mas eles nunca são separados. A gente sempre acaba misturando tudo. Não é porque a gente queira, porque os problemas da vida são misturados. Então, a primeira grande divisão é a dinâmica de populações. Como variam as populações? De pessoas, de gado, de mosquitos da dengue, o Aedes, de bactérias, de pessoas doentes. Como que variam essas populações? 2. Epidemiologia. E quando eu digo mosquito da dengue em dinâmica de populações, eu estou falando também de epidemiologia e epizootia. Epidemiologia de gente e epizootia de animais. A terceira grande divisão é impacto ambiental, que também se mistura com epidemiologia e dinâmica de populações. E a quarta grande divisão é mudanças globais. Aquecimento, por exemplo, do nosso planeta, que já se sabe é causado pelo ser humano.
Professor, o objetivo então dessa palestra vai ser mostrar a necessidade de ter a matemática contribuindo como um instrumento, é claro, para auxiliar nesses riscos, nos desastres que a gente vive hoje, ambientais, com relação à recuperação dos ambientes.
Exatamente, exatamente. Você disse isso melhor do que eu diria. Professor, você sabe, é prolixo. Mas é exatamente uma ferramenta auxiliar para que nós, como sociedade, possamos entender a natureza e entendermos-nos como uma espécie também que vai correr um risco de extinção em alguma época.
Professor, o senhor faz pesquisa na área de matemática em que área?
Eu faço pesquisa nessa área chamada de ecologia matemática. A gente pega um problema, a gente expressa esse problema numa das linguagens do universo matemático, aí a gente estuda essa matemática. Em geral, eu estudo uma matemática que varia com o tempo e com o espaço. E, a partir daí, nós tentamos estudar, entender e, às vezes, simular situações sociais e naturais, ou seja, situações ecológicas.
Sabe o que eu acho bonito, professor, nessa sua fala? Essa questão de estarmos mostrando o lado racional da matemática, mas de uma forma tão humana, né? Que é o meio ambiente, que o ser humano tem tudo a ver com isso, nessa integração. É um outro lado da matemática que às vezes passa despercebido pelo nosso dia a dia, né?
Muitas vezes, a matemática ensinada em sala de aula é uma matemática só da sala de aula. Quando a gente põe o pé fora da escola, a matemática é muito necessária. Como calcular o preço do ônibus? Como calcular quantas vagas nós precisaremos de estacionamento nos próximos 5 anos em Uberlândia? Como detectar qual método é melhor para matar o mosquito da dengue, do chikungunya, da zika, da febre amarela? Então, a gente trabalha com a matemática que não é da sala de aula. Os nossos números são quebrados. Os nossos ângulos não são aqueles ângulos cujo seno, cosseno a gente decora. Os nossos números são números da vida. E é claro que a gente tem que trabalhar com outra pessoa. A gente só consegue construir conhecimento no diálogo com outras áreas.
E é justamente por meio desse diálogo que o senhor vai colocar essa matemática nessa atividade desta quinta-feira, né, professor?
É o que eu vou tentar fazer. Eu não posso dizer que eu estou calmo com essa atividade, porque eu vou falar sem quadro negro, sem livro, sem giz, sem data show, é só no microfone. E para isso, precisa uma capacidade que professores de matemática não aprendem na escola.
Professor, para a gente encerrar, então, eu gostaria que o senhor fizesse um convite a toda a comunidade para esse evento nesta quinta-feira, às 18h, no Parque de Sabiá, que vai ser aberto ao público, para que o senhor convide, então, as pessoas a estarem presentes neste momento.
É claro que, para mim, é um grande desafio falar desse modo. Mas o Parque do Sabiá é lindo. A tarde vai ser muito gostosa, apesar do sol, há um vento muito bom. E para nós, da matemática aplicada, especialmente da matemática aplicada e computacional, é muito importante a gente estar e viver e trabalhar a serviço da sociedade que nos mantém e mostrar por que que nós estudamos tanta matemática. Porque nós fazemos isso para servir à sociedade e à natureza.
Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na FM Universitária.
Foi um privilégio para mim. Na verdade, você agradece, mas quem sente muita gratidão sou eu. E esperamos nos encontrar, então, no Parque Sabiá, quinta-feira, às 18 horas.
Só lembrando que esta entrevista está disponível na íntegra, no site comunica.ufo.br, lá em Boletins UFO, na pasta de Uberlândia. Eu sou Eliane Moreira e este é o Boletim Informativo da Diretoria de Comunicação da UFO.